Começa agora Atualidades da Educação.
Olá, senhoras, senhoritas e senhores. Hoje vamos discutir, vamos ter uma conversa de roda com o senhor José Lauro Martins, doutor José Lauro Martins, lá de Palmas, Tocantins, a respeito das fragilidades da educação. Então, primeiro, o professor Lauro vai se apresentar e apresentar algumas ideias a respeito do que vai, sobre o que vai, digamos, tratar a nossa roda de conversa. Agradecemos as perguntas que aparecerem.
Professor Moser, uma boa tarde a todos. É
É uma
sempre um
honra
prazer
tê-lo
estar
aqui.
contigo. E a todos, né? A todos aqueles que não sabem, mas eu fui seu aluno na graduação, né? Passamos 25 anos longe, de repente encontramos e hoje já somos companheiros em algumas produções aí, e isso me dá um prazer imenso. Eu sou o professor Lauro, aqui na Universidade Federal de Tocantins, e minha área de trabalho, então, é educação e tecnologias, e estamos aí à disposição para conversar, professor.
Muito bem, então. A questão da fragilidade da educação sempre se fala, não tem prova, fala-se, repete-se em muitos lugares comuns, mas não se fala algumas coisas interessantes. Por exemplo, o jovem de hoje mudou. Vou só citar um exemplo de Aristóteles. Da de 322 a.C. ele faleceu, há 2.400 anos atrás. Ele diz o seguinte: os velhos têm um certo direito de serem impacientes, porque eles esperaram durante muito tempo, durante a vida. Os jovens têm que ser mais pacientes. Hoje é o contrário, os jovens são impacientes. Então, existe, digamos, uma série de condutas psicológicas, de comportamento dos alunos, aos quais os professores também não estejam atentos. Por exemplo, a questão da atenção, né, Lauro? O que é que você me diz a respeito, então, como é que devemos acolher e tratar os jovens em sala de aula hoje, não como antigamente eram duas orelhas e ponto final, duas orelhas e ponto final.
Isso, antigamente nós não tínhamos o sujeito aprendente. Nós tínhamos duas orelhas em sala, né? Tínhamos duas orelhas enfiadas num palito ali, em dois palitos que etc e tal. Hoje, pelo contrário, hoje nós temos que considerar o aprendente. E aí nós temos uma série de problemas, né? Porque nós, professores, eu escrevi uma coisa na minha tese que defendi em 2014 que deu muito pano para a manga no debate lá na defesa, que era o seguinte: nós somos, talvez, a última geração, e quiçá a única, a não conseguir capacitar a geração seguinte para aquilo que a sociedade espera. Nós somos professores que, por mais que nós habituemos, e professor Moser, tu é um ótimo exemplo disso, por mais que tenha habituado com o uso das tecnologias, a nossa cabeça é analógica, né? A nossa cabeça, nosso processo de formação foi de um tempo em que considerar a turma, considerar a sala de aula, era a referência que nós tínhamos para o processo de ensino escolar. E hoje nós temos que pensar outras formas, né? Eu lembro bem, aqui em 2002, por lá fora, a minha esposa foi convidada a ser diretora de uma escola pequena, estadual. E quando chegou lá, a discussão era se levantaria os muros ou se colocaria arame farpado em cima, porque as crianças fugiam da escola toda hora e era um perigo sério. Bem, o resultado foi que 2 anos depois deixamos ela deixou a direção da escola e já não tínhamos mais porteiro. E o grande problema é que as crianças não iam embora e vinham no contraturno, não tinha como atender porque o espaço era pequeno. Às vezes nós temos que aprender é com elas mesmo. Temos que aprender é com os próprios jovens. E aí, claro, nós temos que traçar novas estratégias. Não adianta querermos continuarmos com as antigas estratégias de ensino, de organização escolar, de organização curricular, se as situações são novas, né? Nós temos aí outras formas de mediar a produção do conhecimento, né? Lembro bem, professor, que quando estava eu lá na graduação, tu era meu professor de lógica, e eu era representante dos alunos no departamento, e a minha defesa lá no departamento era para que tivesse 3 revistas técnicas, revistas especializadas, assinatura de 3 revistas da área da filosofia, né? E hoje? Nossa, hoje nós podemos entrar na internet e ver quantas revistas da área, de qualquer área, nós encontramos. Então, os tempos são outros. Nós temos que fazer uma educação para os dias de hoje.
Benjamin, quando eu estudei filosofia na Bélgica, na sala, na biblioteca, na sala de leitura, tinha 140 revistas diferentes nos caracteres que nós, arábicos, nós conhecemos. As revistas tivessem em cirílico, companhia, em grego, e se encontravam na Biblioteca Central. Isso é um paraíso para um filósofo. Só de ler os títulos, você está por dentro do que se trata de filosofia no mundo.
É isso.
Então, só de passear para 140 revistas, ver os títulos dos artigos, já era suficiente. Mas hoje, veja bem, hoje nós temos a internet à nossa disposição. Porém, a internet, ao mesmo tempo que traz benefícios, também pode ter o seu custo. O seu custo é muito grande. Primeiro custo é chamado multitarefa. Isto é, o aluno não pode estudar se a cada 2 minutos olhar o WhatsApp ou o Facebook. Que é uma tentação também que, às vezes, eu comecei a cair. Eu preciso de um programado de ver o celular cada 40 minutos, 30 minutos, ou só quando é chamado, porque, senão, você fica toda hora dispersando. E o trabalho de sair de uma tarefa para outra cansa. Cansa porque, como diz o francês, la lame use le fourreau, a lâmina gasta a bainha, a mente também cansa o corpo, assim, você cansa e você fica, digamos, hiperativo, e que aí acaba sendo, tendo uma espécie de ficando catatônico, né? Não podendo fazer nada. Então, o grande problema, existe um vídeo... Opa!
Sim, professor, estou te ouvindo bem.
Onde é que eu estava? Que sumi do mapa aqui.
Eu estou te ouvindo bem, professor.
Agora sim. Existe um vídeo da Organização Educacional, organizaçãoeducacional.org da Argentina, que é do Dr. Roberto Rosler, Rosler, né? Que é sobre ensinando nativos digitais. É uma palestra de 56 minutos que você não cansa, porque exatamente ele faz a variação que os jovens precisam. Então, o grande problema, a grande fragilidade da docência hoje é que os paradigmas, a mindset, da mentalidade, é ainda a mentalidade tradicional e atrasada. Não houve essa mudança de mentalidade, sabendo que o jovem hoje aprende de outra maneira. O que é que o senhor acha disso, professor Lauro?
Sim, professor. Olha, eu sempre bato numa tecla, é que nós aprendemos que bastava ensinar. Mas basta ensinar para aprender? Não. Hoje nós sabemos que isso não é uma realidade. Os nossos jovens, as nossas crianças não aprendem a estudar, não aprendem a aprender. E aí está algo que ficou muito bem evidente para nós nesse período durante a pandemia, quão frágil era o nosso modelo de ensino, que quando saiu do script tradicional, os professores tiveram que se virar, mas não estavam preparados para outra coisa, não ser fazer aquilo que sempre fizeram de uma forma rotineira. O que que acontece? Nós precisamos ajudar os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos jovens, antes de chegar à universidade, aprenderem a estudar. Talvez um dos temas extremamente importante e que em décadas passadas foi tema largamente estudado, precisamos retornar à questão da educação pela pesquisa, né? A educação pela pesquisa, porque os nossos jovens, esta geração, eles não aprenderam a ouvir. Não é uma geração que esteve, o que tem paciência para ficar junto com os avós ouvindo histórias do passado. Não é uma geração que sequer consegue assistir um filme do começo ao final, né? Então, é uma geração da informação rápida, porque não aprenderam a ouvir. E nós somos professores dadores de aula, né? Então, parece que uma aula de 50 minutos é muito pouco tempo para se dar aula. Mas é muito tempo para eles ouvirem aula. Então, nós temos que reaprender uma outra didática, reaprender a ser professor, que eu costumo chamar de novas docências, que acompanhe o perfil desses jovens. Não são eles que se devem adaptar aos professores, são nós, professores, que precisamos reaprender, e os novos professores já participaram de um outro currículo, né? Esse currículo quadradinho de disciplinas, né? De disciplinas, de 4 anos para uma formação, ao final, boa parte desse currículo não serve mais, né? Então, não é um currículo adequado a situações contemporâneas. Não é um currículo adequado à nossa sociedade. Vejamos, o nosso modelo tradicional de ensino, talvez uma das raízes da maior fragilidade que nós trazemos para o processo educativo é que o nosso modelo de educação, ele formou pessoa, forma e traz pessoas dependentes, né? É uma pedagogia da dependência, é fazer aquilo que o professor manda, né? E isto não cria aquilo que hoje a pessoa que vai fazer aí um teste, a expectativa é que a pessoa tenha uma proatividade, né? É o que se espera na hora de uma seleção para qualquer oferta de trabalho. E essas pessoas não aprenderam a ter proatividades. Eles aprenderam a receber ordens, aprenderam a ser dependentes, no primeiro da sua família e depois na sua escola. Ou seja, nós precisamos reaprender a ser docente para uma nova realidade, criar pessoas, preparar as pessoas para terem para construir a sua autonomia, seu processo de aprendizagem, e não esperar que nós, professores, levemos a informação pronta para que eles aprendam, apenas façam aquilo que nós sempre fizemos, que foi tratá-los como tarefeiros. Né? Tratá-los como tarefeiros não é uma boa estratégia, não está adequado à situação contemporânea da educação.
Veja bem, professor, eu tenho um exemplo, junto com o professor Luciano Frontin de Medeiros, há uns 6 anos atrás, uns 5, 6 anos atrás, nós fomos até Lille, Universidade Católica de Lille. E lá, então, visitamos o curso de engenharia. Tivemos um seminário também com os professores vindo da Áustria. E lá existe chamado ADCODE, Atelier de Codesign Inovação. Um ateliê de inovação e de codesign de inteligência coletiva. Então, qual é o sistema lá da engenharia? Que deve ser a mesma coisa com os outros faculdades, os outros cursos. Então, eles têm três laboratórios. Tem um laboratório de Vauban, que é de Loss, que é de 1.500 metros quadrados, Vauban 600 metros, e tem também salas próprias no próprio centro de estudos, né, da engenharia. Outras escolas de estudos de engenharia. A escola, a alta escola de estudos de engenharia. Então, ali nesse ADCODE, os alunos que vêm do secundário passam duas ou 3 semanas antes de começar as aulas propriamente dita, lá para aprender a trabalhar como digamos assim, em colaboração com os colegas, a trabalhar em grupo. Então, se reúne as salas, os alunos na aula, e lá tem um projeto que eles vão desenvolver com os professores, três ou quatro professores que estarão supervisionando assistentes, que vão ensinar a trabalhar em equipe. E também, às vezes, o aluno tem que pensar isoladamente. Então, existem aquelas, do lado, umas certas cabines, eu chamo assim, jocosamente, de confessionários, em que eles vão lá ou conversar com um colega sobre um determinado tema ou pensar sobre um assunto. Mas o trabalho todo é feito em conjunto, de projetos conjunto. Então, ele aprende, ao entrar na faculdade, no superior, ele aprende a trabalhar em grupo, em colaborar. É a questão da colaboração, criatividade, colaboração, pensamento informático e crítico, e resolução de problemas. Então, tem que resolver um projeto durante 15 dias ou 3 semanas, não sei qual é o tempo que deve levado, e tem que imaginar um projeto e levá-lo em conjunto. Isso, portanto, como se dizia antigamente, havia até uma fita aprendizagem acelerado, né, que era um curso que se dava, de que nós aprendemos tudo na escola, menos a aprender. Porque o aluno não sabe nem como ler mais hoje em dia. Então, e nós, como é que vamos ensinar o aluno a ler digitalmente? Segundo Nicholas Kerr, num livro escrito em 2010, que é Mentes Superficiais, segundo pesquisas feitas nesse livro, é relatado, os alunos, hoje em dia, naquele tempo, em 2008, 2010, levavam para ler uma página de internet, de web, o tempo máximo de 4,2 segundos e mínimo de 1,9. O que é que se retém nesse tempo? Então, o que aconteceu? O aluno desenvolveu uma certa habilidade em procurar respostas por cliques, mas não guarda nada para si. E como é que se faz com o médico? Você vai para o biomédico, que você consulta e diz: eu não sei isso, mas vou consultar. Eu faria isso na internet, por que que eu vou consultar? Precisa ver qual é o site que eu vou consultar. Então, precisa ter isso, é o problema. Então, o que é que o senhor acha a respeito desse tipo de preparação, de curso de nivelamento antes de entrar na universidade?
Olha, a situação nossa é sempre delicada, porque nós somos professores, a nossa história da docência, outra expressão que eu costumo utilizar é: a nossa história da docência termina aqui. Não é que vai acabar a docência, mas é que esse modelo de docência está aí, né? Está aí todos os sinais de que ela já deu o que tinha de dar e nós precisamos reinventar a docência. Vejamos, não adianta mais nós montarmos e trabalharmos concursos com 4, 5, 6 anos de duração. Nós precisamos fazer um trabalho melhor de avaliação dos processos de aprendizagem. Talvez, eu penso que há uma estratégia que nós é um dos gargalos, um dos da, das condições que mais melhor que melhor fragiliza e, consequentemente, deixa a educação um processo piorado, é o fato de nós não sabermos avaliar. Até porque, vamos e venhamos aos nossos espectadores, o nosso modelo acadêmico não é um modelo de docência, é um modelo que nós usamos técnicos que dão aulas, né? Eu estava há pouco numa reunião de colegiado na turma de graduação, no colegiado de graduação que eu trabalho, e disse isso. Falei: olha, quem aqui foi contratado para ser jornalista, né? Aliás, era numa turma de formação jornalista. Ninguém foi contratado para ser jornalista, todos foram contratados para serem professores. Só que, na hora da conversa, na hora da didática, na hora do ensinar, todos: não, não é minha praia, eu sou jornalista. Não, não é isso, eu sou aquilo, eu sou químico, eu sou engenheiro, eu sou médico. Não. Um dos grandes problemas nosso, quando se trata de ensinar, é a inabilidade dos nossos professores em ser docente. E dentre eles, é saber como se aprende. Saber como se aprende. Se nós não sabemos como uma pessoa aprende, como é que nós sabemos como ensinar? O processo de avaliação. O processo de avaliação é extremamente delicado. Então, nós precisamos encontrar outras formas de docência, pautadas não mais no ensino. O ensino não pode ser o centro, o professor não é mais o centro, mas o processo de aprendizagem precisa ser o centro. O processo de aprendizagem, ou seja, é o estudante que precisa ser o centro. E daí nós precisamos organizar o currículo de forma em que nós obedeçamos o tempo de vida de cada um. Vejamos também que boa parte dos nossos jovens, eles têm uma capacidade de acesso à informação muito grande, porém não têm a maturidade nem a habilidade de processamento dessas informações. Eu via no passado recente uma matéria que dizia que um garoto de 15 anos, ele tem tanta informação quanto uma pessoa na faixa dos 50 anos, nos anos 50. Porém, ele não tem a mesma sabedoria, né? Ele não tem a mesma sabedoria. Então, não adianta nada, nós temos acesso à informação se nós não sabermos o que fazer com ela. Então, nós precisamos trabalhar de uma forma diferente, desafiar a esses jovens, resolver os problemas, que eles chegam pensando que já sabem. Porque tem acesso ao Google que dá todas as respostas. O Google dá as respostas para o senso comum, mas não dá as respostas para a produção de conhecimento. Aí nós precisamos de muito mais tempo, de muito mais espaço, para que o nosso processo cognitivo se de fato atualize as informações, processe e transforme aquelas informações associadas à nossa cultura, a tudo aquilo que nós trazemos para o nosso processo de aprendizagem e convertamos tudo isso, então, em aprendizagem. Aprendizagem, de fato, só acontece quando eu já não penso mais naquilo que eu estou aprendendo, né? Quando eu modifico a minha visão de mundo, né? Quando eu consigo ver o mundo com outras janelas associadas àquela nova informação em que eu processei e transformei em conhecimento. E isso não é ouvido, isso não é memória. Memória é a porta de entrada da informação, né? É onde, por onde começa o processo de aprendizagem. Mas o processo de aprendizagem demanda um tempo. E, de repente, esses jovens, essas crianças precisam uns de muito mais tempo do que outros, né? E aí nós precisamos repensar o nosso currículo. Não dá mais, volto a dizer, para organizar a educação em quadradinhos, em disciplinas, em carga horárias. Contrato de professor por carga horária de aula é um crime nos dias de hoje. É algo que tem que ser repensado profundamente se nós quisermos, de fato, uma educação, revolucionar a educação nos dias de hoje.
Veja bem, professor Lauro, a questão... um livro escrito, tinha 16ª edição, mas já está desatualizado, por Felipe Meurier. Aprender sim, mas como? É o livro dele. Aprendo mas como? Tem em português também. Então, esse livro dizia o seguinte, lá para a página 80, se me falha a memória, o seguinte, que é preciso ter uma espécie de hardware primeiro, para depois ter o software. Então, é preciso dar umas certas habilidades, competências básicas aos alunos, sobre as quais se constituem as outras. Por exemplo, uma das competências básicas é o desejo de aprender. E aí é a ironia de Sócrates. Segundo, saber ler e interpretar um texto. Porque o Google tem muito, a internet tem muita informação, mas também tem a chamada junk culture, o lixo cultural. Então, como é que ele vai filtrar o conhecimento se ele não tem, digamos, o filtro? Então, é preciso que, como se diz, que nós possamos fazer com que os alunos aprendam por si como é que vão filtrar o conhecimento, saber o que é válido, o que não é válido, quais são os, digamos, sites que são merecedores de crédito ou não. Porque hoje o mundo é varrido por fake news, e por notícias de cunho comercial que querem tomá-los, como diz o Janoyer, em boomers, usuários modificados pela mídia para serem impérios de aluguel, para serem, digamos, consumidores, e não simplesmente para aprender. Eu me lembro, por exemplo, o seguinte, que mesmo na aula atual, os passos de John Herbert não podem ser esquecidos. John Herbert, 1756 a 815, morreu com 75 anos, 800 e pouco, né? Ele era um psicólogo alemão e filósofo. Ele, digamos assim, ele modificou a aula tradicional em cinco passos. Passos esses que valem hoje mutatis mutandis. Se mutando as coisas que devem ser mudadas. Não podem ser copiadas nem remendadas. Tem que ser mudadas. Primeiro, você começa vendo o que é que ele sabe, a questão da recordação, o pré-requisito. Não adianta falar de emergência se não sabe o que é emergência. Falar de auto-organização, sabe o que é auto nem organização. Segundo, portanto, fazer uma revisão dos conceitos que ele tem que saber anteriormente, prepará-lo para aprender. Segundo lugar, fazer uma exposição no máximo de 10 minutos. Depois fazer exercícios, que é o learning by doing. É quando ele vai, digamos, fazer por ele mesmo. Para isso, tem que procurar, digamos, uma série de ilustrações para ver como é que é as coisas, não apenas ficar no abstrato. Mostrar in loco, saber observar. Hoje em dia, a juventude não sabe observar, porque o conhecimento começa pela atenção. Categorização perceptiva, qualificar o que se aprende, que se vê, que se observa, e depois a memorização, que tem que ser secundado pelos centros de hedonísticos, é a questão do querer ou não querer que vai fazer isso. Isso é muito importante que o professor saiba que o aluno não é só cérebro, nem só emoção, é os dois. E que não é só olhos e sentidos, mas também tem a parte mental que tem que ser tratada. Então, é preciso ver como é que é a psicologia do nosso aluno e tentar, digamos, renovar o nosso olhar. É tempo dos professores desaprenderem o que aprenderam e reaprender de novo outras coisas de maneira diferente. Isso não é fácil. O que é que você
Sim,
acha?
professor, eu acho que não é só os professores que estão perdidos nessa, não. Eu acho que os pais estão perdidos também, né? Nós olhamos aí os pais com uma dificuldade muito grande na educação familiar, né? Se nós compararmos o modelo de educação familiar dos dias de hoje, principalmente dos pais mais jovens, né? E compararmos aí com os pais aí de 3, 4, 5 décadas atrás, pô. Podemos dizer, não consegue educar seus filhos jamais, né? Nós somos de uma geração que nós não sabemos preparar a sociedade para o passo seguinte. Hoje, as crianças e os jovens, elas continuam precisando dos professores muito mais do que nós imaginávamos. A pandemia deixou bem claro isso, né? Do quanto eles precisam de nós, né? Por outro lado, as famílias parece ainda querem dar as regras para a educação, dizer o que os professores podem ou devem fazer, está totalmente equivocado. Não é o pai, não é a mãe que vai dizer o que seu filho precisa aprender na escola. Isso está errado. Não é papel do pai ou da mãe, esse é papel do especialista em ensino. E esse é um dilema da docência. Nós, professores, precisamos assumir o lugar de especialista em ensino. Se não tem a competência necessária, vá aprender, porque é necessário. Porque enquanto nós não temos as competências necessárias para ensino, o pai chega na escola e diz: ah, mas por que o meu filho ficou com nota ruim? Por que não sei o que e tal? E nós precisamos assumir um lugar parecido que os médicos assumem muito bem. Olha, se você não está de acordo com o tratamento que eu estou indicando, vai procurar outro médico. Se você não está de acordo com a metodologia, não está de acordo com o conteúdo, vá procurar outra escola, vá procurar outro curso. Esse é o melhor que podemos fazer com os pais que não sabem o que querem, porque eles não têm a obrigação de saber, porque eles não são especialistas, a maioria deles, há poucos deles, têm conhecimento sobre educação. Eles são pais e mães. E pronto. Eles não precisam saber do como ensinar. E nós não podemos ser, enquanto docente, sermos subservientes aos pais e mães nessa hora. Então nós temos que assumir e aprender a ser docente de fato, especialista em ensino. Esse é o nosso lugar na universidade, na escola pública, na escola particular, não importa onde nós estivemos. E também não importa a formação. Ah, mas eu fiz química. Se você está na condição de professor, você é docente e precisa saber como ensinar. E para isso você precisa saber como se aprende.
Por exemplo, vamos pegar o um exemplo da Finlândia. Mas na Finlândia, Finlândia em 1970 não tinha uma estrada asfaltada. Está mais atrasado que o Brasil. Mas aí resolveram fazer uma revolução educacional. Eu li há pouco tempo uma entrevista que está na internet sobre a verdade sobre a escola finlandesa. É que está em francês, mas é do governo finlandês, está vendo em conta em português. Aí, então, tem uma entrevista com uma diretora da escola, uma tal de Rai Ratinien, não sei como é que ela chama lá, o nome que se lê em finlandês. Então, a escola finlandesa era o seguinte, ela diminuiu o número de dias de aula, eletivos. Em vez de aumentar, diminui. Porque disse que tem mais espaço para o aluno aprender sozinho. Com a família, em casa, com os colegas. Então, é o seguinte, em primeiro lugar, a Finlândia, nos 6 primeiros anos, até 9 anos de idade, eu não sei, até 9 anos de idade, ela aprende matérias básicas. Ela tem um ensino básico que eles têm que aprender justamente de uma maneira muito mais moderna. Não necessariamente com computador, mas aprender autonomamente, trabalhando com os colegas em casa. Em segundo lugar, a partir dos 9 aos 14 anos, eles têm que escolher 6 disciplinas optativas dentro de um leque de escolhas. Então, eles escolhem 6 disciplinas. E a partir dos 14 anos, eles constituem o próprio programa. Então, são desde cedo encaminhados para uma autonomia de aprendizagem. Por isso que todo mundo talvez estranhou aí, por que o Lauro usa aprendente? Aprendente é aquele que aprende. Aluno é aquele que é alimentado, em latim, alumni. Portanto, não se trata de alimentar, mas fazer com que o aluno aprenda, seja autônomo. Então, essa é importante, nós temos que ter, digamos, esse tipo de memória. Porque o aluno do Nordeste, do Norte, do Sul, do Centro-Oeste, aprende diferentemente porque tem um vocabulário diferente, um entorno diferente. Então, não se pode dar a mesma aula sabendo que o aluno tem que se adaptar a isso. É o grande problema, portanto, de deixar liberdade aos alunos de, digamos, de pensar no assunto que vai ser dado. Sobretudo, esse é um grande desafio no ensino à distância. Porque aí você não pode, da distância, fazer, digamos, uma aula para cada região. Mas tem que fazer, digamos, uma aula que seja dentro de uma visão, digamos, mediana, dentro o que há de característica em todos os jovens digitais, que cada vez mais estão pelo computador, estão sendo, digamos, homogeneizados. Não sei se estou errado, senhor Lauro.
Professor, Talvez a Finlândia fez uma coisa lá atrás e agora nós tivemos o carimbo para lacrar esta decisão e que no Brasil ainda se pensa ao contrário. Uma das características dos bons professores, das escolas boas, escolas difíceis, tá, é levar muita tarefa para casa, não é? Pois é. Lá nos anos 70 foi uma das primeiras coisas que fizeram no início da revolução da educação na Finlândia foi retirar a tarefa de casa. Foi das primeiras iniciativas que foram feitas na revolução do ensino da Finlândia. Tarefa de casa não é a resposta. Não é a resposta não é 800 horas, 200 dias letivos. Mas a escola aberta 24 horas para esses alunos e ensiná-los a ter acesso ao processo de aprendizagem. Eles precisam aprender a aprender, a ter autonomia. Enquanto eles dependem da gente, enquanto eles estão fazendo tarefa de casa, eu digo para o meu filho: fazer tarefa de casa não é estudar, né? Fazer tarefa de casa não é estudar. Agora sim, você pode estudar para fazer a tarefa de casa. Aquilo que antecipa a tarefa de casa, sim. Daí vamos nos preparar, vamos estudar para isso e vamos nos preparar, porque tem uma tarefa para fazer. Até pode ser, mas simplesmente fazer tarefa de casa hoje é entrar no Google, procurar respostas e temos na área da matemática. Caramba, tem calculadoras à vontade aí que qualquer problema você resolve com ela. Hoje nós precisamos de fato é de condição para que nós possamos ajudar esses nossos jovens a resolver os problemas do dia a dia, a usar o conhecimento para a solução, para a leitura do mundo, o que dizia Paulo Freire, né? Leitura do mundo, resolver os problemas da vida. Quer mais atual do que isso? E, aliás, também está na nossa Constituição, não creio que é no artigo 215 da Constituição, também nos artigos 1, 2 e 3 da LDB, que é aprender para a vida. E nós ensinamos as nossas crianças, os nossos aprendentes a depender do professor. De fato, daí nós estamos na condição de alunos, né? Na condição de alunos. E eles estão simplesmente ali como no, no, na condição do sem luz. Não, não é desse que nós precisamos, não é esse que a sociedade precisa. Nós precisamos daquele, sim, e de um docente que seja capaz de orientar o processo de aprendizagem. O centro do processo não dá mais para ser o processo de ensino, a instituição, o professor, mas a gestão da aprendizagem, o processo de aprendizagem, o aprendente, ele deve estar no centro. E nós, educadores, no entorno, ajudando nesse processo, esclarecendo esse processo. E aí ele vai tomando gosto pelo processo de aprendizagem. Do jeito que nós temos hoje, as crianças aprendem a cada vez mais a não gostar da escola, não gostar do processo de aprendizagem, não gostar de aprender. Por quê? É algo muito distante da vida deles, muito distante do seu cotidiano. Por que que eu preciso ficar decorando história se a hora que eu preciso eu entro lá e eu sei em que ano foi a batalha tal? Agora, como é que eu vou levar para a vida? Como é que eu vou entender o mundo nos dias de hoje? Isso o nosso professor de história não tem sequer tempo para fazer. Por quê? Ora, vamos lá. Vamos fazer uma continha muito simples aqui. Colocamos numa sala de aula. Vamos colocar numa sala de aula muito bem organizada. Vamos imaginar a escola particular melhor que você já viu. Vamos imaginar aquela escola que tem o ar-condicionado perfeito, que tem a sonoridade perfeita, que está lá o professor usando o microfone, tudo perfeito na sala de aula, com todas as cadeiras estofadas e tal. Maravilha! Vamos colocar nessa sala 40 alunos. Bom, eu já dei aula em turmas com 46 alunos, sem estofamento, sem ar-condicionado, etc e tal. Mas vamos lá. Numa turma tem 40 alunos. E eu vou dar uma aula de história e eu tenho lá 45 ou 50 minutos para trabalhar com esses alunos. E daí eu digo que a minha aula é dialogada, todo mundo pode conversar comigo. Beleza, vamos lá. Vamos dar 1 minuto para cada aluno. Só 1 minuto para ele questionar, comentar aquele tema da aula. Meu amigo, se tem 40 alunos na sala, eu dou 1 minuto para ele, para cada um, já dá 40 minutos só para os alunos. Ou seja, o nosso modelo de aula não é para o aluno manifestar, é para o aluno ficar paradinho, caladinho, sentadinho no lugar dele. Porque a aula é do professor. O nosso modelo não serve para processar ou para estimular o processo crítico. Sim, professor.
Veja bem, porque como é que a Uninter resolveu a questão da EAD? Você tem, de fato, as aulas telepresenciais, né? Telecurso, teleaula. Mas você tem a sequência didática de aprendizagem, que é, digamos, uma escola aberta. Ele tem lá, digamos, indicação de textos, de vídeos, de trabalho, de perguntas que ele vai poder resolver em casa a hora que ele bem quiser. Portanto, é uma espécie de escola aberta. Isso me lembra a escola barberiana lá na Itália, aquele padre que tinha câncer, que o bispo mandou uma cidadezinha de 900 pessoas, né? Aí, então, ele abriu a escola para todo mundo, aberta de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo. Então, o que aconteceu que a turma que foi lá visitar achou estranho que porque os alunos vinham domingo e de noite da escola. E os alunos respondiam: é melhor na escola do que ficar no estume do gado, né? Então, vinha lá, aprendiam do jeito que a hora que quisessem, estava à disposição, tinha os livros, tinha a professora que respondia tal, resolvia os problemas entre si. A mesma coisa acontece na EAD. Você pode muito bem, estando em Palmas, estando em Washington, em Boston, estando em Lisboa, ou em Curitiba, ou em Porto Alegre, ou em Santa Maria, ou Rio do Tigre, você pode se contatar com um colega seu naquela hora e poder discutir o problema com ele via internet. Porque hoje nós temos essa possibilidade de uma escola aberta e ubíqua, de qualquer lugar. É uma vantagem que os alunos têm que saber aproveitar. E o professor tem que insistir nesse fato, que é preciso que o aluno aproveite do melhor modo possível, tanto do que é indicado, como também daquilo que os colegas podem ajudar, não só professores. O que é que o senhor acha disso?
Professor, vou lembrar de uma coisa. Tu sabes que eu fiz o meu primeiro grau, né? Meu ensino fundamental, de uma forma bem estranha, né? Lá em 1900, na década de 80, os nossos ouvintes, provavelmente não saibam disso, mas havia uma experiência no Brasil, uma experiência que eu considero exemplar, uma experiência que sumiram até dos estudos dessa experiência, que era o seguinte. Havia uma escola aberta, chamava na época de SES, Centro de Estudos Supletivos. Os SES haviam nas capitais brasileiras, eu morava em Curitiba, aí nas Mercês, em Curitiba, e a escola era aí do lado da Praça Osório. Essa escola ela era aberta das 8 da manhã até 10 da noite. E havia. Em cada turno havia um professor de cada matéria, tanto para o ensino fundamental quanto para o ensino médio. E os alunos, eu fiz o meu ensino fundamental assim, retiravam apostilas, estudavam suas apostilas, quando não entendia, ia com o professor. E o professor ele evitava de responder perguntas. O professor ele era um problematizador. A gente chegava para o professor, dizia o que eu não entendia, ele te ouvia e perguntava: você já viu o capítulo tal? Vai na biblioteca, pega o livro de. Era um livro didático, né? Era o ensino fundamental, no meu caso. Pega o capítulo tal, veja tal coisa. Tinha as fitas, né? Veja as fitas tal. Se você não conseguir entender, vem cá que nós vamos continuar a conversa. Ou seja, nós aprendíamos a estudar. Aprendíamos a estudar. A última instância do processo era o professor sentar contigo e dizer como é que operacionalizava aquilo. Então, primeiro a gente aprendia a estudar. Eu fiz o meu primeiro grau, né? Os 8 anos de primeiro grau, em 9 meses. Eu estudava e trabalhava, né? Trabalhava 8 horas por dia lá numa empresa e levantava 4 horas da manhã e tal, porque eu queria estudar. Então, o tempo era eu fazia e eu aprendi a estudar com esta escola. Eu aprendi a aprender com essa escola. É, esses exemplos de escolas abertas, eu creio que nós precisamos muito delas nos dias de hoje. E hoje nós temos as tecnologias que fazem isso no meio virtual, né? Mas nós precisamos também das escolas físicas, porque tem os casos das pessoas que não conseguem ter isso no seu espaço doméstico para acessar o celular, coisa assim, a internet. Então, precisa da escola física para isso.
Então, eu me permito... meus caros, meus ouvintes, de sugerir a leitura de um livro que se encontra na internet para baixar, que é de Jacques Rancière, O Mestre Ignorante, 5 lições de emancipação. Esse é de um livro de 1970 e poucos, que é um livro que trata da experiência de um major da artilharia do exército bonapartista, que era belga e que Napoleão perdeu a guerra em Waterloo, na Bélgica. Depois de Waterloo, ele foi, teve que dar exilado para a Holanda, lá onde teve que dar para holandeses. Ele que não sabia holandês e os holandeses não sabiam francês. Então, veja bem, como é que fazia? Ele pegou um intérprete que tinha saído em Bruxelas um livro chamado As Aventuras de Telêmaco, um dos filhos de Ulisses, né? Escrito por Fenelon, em edição bilíngue, edição francesa e edição neerlandesa, que é holandês. E disse, pegue esse livro e vocês aprendam francês desse jeito. E os alunos se viraram e aprenderam, só conta a história lá, que depois de 3 meses... sabia tanto quanto os franceses da França ou da Bélgica, sabia que eram falões, né? Então, veja bem, o que, é que ele diz o seguinte, que o livro didático foi escrito para ensinar o aluno que tem que aprender. E o que é que o professor faz? Explica ao aluno o que o livro didático ensina. Então, dê o livro didático e ponto final, que se vire. Se não entender, que pergunte. Por que eu vou dar um livro didático, fazer um livro didático, se depois eu tenho que explicar o livro didático? Então, não é didático. Então, o professor está lá para responder as dúvidas e orientar o aluno. Como dizia Platão já na República, livro 7, ele morreu em 340 antes da nossa era, né? Faz muito tempo, portanto, né? Dizia o seguinte, Platão, nós não temos que dar a visão aos alunos, eles já têm os olhos. A única função do professor é, digamos, orientar aonde olhar, para ver melhor, se por acaso não enxergar. E se não enxergar, vamos então tentar explicar. E não dar de mão beijada, como eu disse, o aluno é dependente da validação do professor. Dependente, temos que criar alunos independentes, autônomos. É o que o senhor disse, então estamos chegando no fim, para 10 minutos para o senhor falar agora, para terminar.
Ó, professor, sempre é um prazer conversar contigo sobre essas coisas, né? Porque nós vemos aqui, o senhor nos seus altos dos 80 anos já passou desde a tabuleta de argila, né? De ardósia, né? Desde a tabuleta de ardósia até agora.
Auditado é o livro.
Pois é. Então, veja, tu é o melhor exemplo do como se pode transformar-se no período de formação, né? Como se pode transformar. E nós precisamos, e aí aos nossos ouvintes, estarem atentos, porque ninguém em nenhum curso hoje está aprendendo a profissão para toda a vida. Ninguém. Por isso que eu não defendo, e acho que nós precisamos rediscutir, reaprender a montar currículos muito mais curtos. currículos que sejam capazes de possibilitar a continuidade no processo de aprendizagem. Currículos que, vamos imaginar, na formação aí no jornalismo, com a primeira titulação, ali talvez com 2 anos no máximo, e outra, esquece esse negócio de tecnólogo, é bacharel, é licenciado, porque nada disso serve mais. Esses modelos estão perdidos para a gente, né? Vamos repensar um currículo atualizado, um currículo para os dias de hoje, né? Um currículo que seja capaz de atender às necessidades da sociedade contemporânea. E daí, talvez, aí num segundo ano, já consiga ter uma primeira titulação e assim por diante. Vamos imaginar, no caso do jornalismo, que ele tenha a formação básica com 2 anos e ele já vai para o mercado de trabalho. Eu vejo aqui com os jovens aqui do curso que eu trabalho aqui na graduação. Eles já, no segundo ano, já estão começando a trabalhar na área do jornalismo. Então, ele, de repente, ele vai e ele retorna. Ele precisa, porque tem ali uma vaga, tem uma chance importante para ele ser assessor político. E ele vem fazer comunicação política e ele termina aquela parte, talvez ali mais um semestre, mais um ano, e ele precisa fazer agora marketing digital para o jornalismo, porque isso é extremamente importante nos dias de hoje, e ele vê que ele precisa, ele vai poder trabalhar de uma forma mais dedicada se ele fizer um bom trabalho de, sei lá, editoração, não sei o quê, quais são as áreas aí. E ele vai continuar estudando. Ele pode ser não mais um aluno que conclui o curso com a instituição, mas um aluno para sempre da instituição. E a instituição tem que aprender a esquecer do egresso, mas trabalhar com o aluno permanente, aquele que vai voltar e vai fazer um outro curso, e eu tenho que estar sempre mantendo ele ligado à instituição, porque é interessante que ele volte para a instituição e continue estudando. Outras áreas, assim por diante. E dessa forma, ele mantém atualizado ao mercado profissional. Então, não adianta mais querer ensinar tudo no curso de graduação. Não é mais tempo disso. Esse tempo já passou e nós temos que remodelar as nossas propostas de graduação.
Veja bem, não é nos livros de especialistas que vamos encontrar com as suas necessidades dos alunos.
Sim.
É consultando, pesquisando. Está no próprio livro do Tyler, de 1940 e poucos, que está no Brasil em 1970, Ralph Tyler, Princípio Básico do Currículo. Ir em conta as necessidades do aluno determinadas pela pesquisa. Saber o que é que ele precisa e não aquilo que diz o especialista, aquilo que a comunidade precisa, que tipo de trabalho vai ter, já que muita profissão vai desaparecer até 2030. Os alunos que têm hoje 10 anos, em 2030, 81, não terão um emprego, não existe mais. Então, como é que, como dizia você, né? Nós somos os únicos, os primeiros professores que temos que ensinar para um futuro desconhecido. Então, é preciso ensinar o aluno a usar a imaginação, a procurar a solução colaborativamente, a estudar, a pensar inteligentemente, aprender inteligentemente, para fazer inteligentemente. Isso é importante, por conseguinte, não é fazendo remendos. Nós não temos a solução num problema que nós não conhecemos. Então, é preciso dizer ao aluno que deve aprender conforme a circunstância no emprego, estudar como é que aprende os novos aplicativos. Porque muito aplicativo hoje, no meu tempo era Orkut, quando comecei no computador, havia Orkut, hoje não tem mais Orkut, hoje é Facebook, certo? O WhatsApp, daqui a pouco tem Snapchat, tem outros, Orkut e companhia, tem muitos outros, digamos, mesma coisa, lá tem gente que usa hoje em dia o chamado, tenho aqui um outro aplicativo que não é o WhatsApp, mas faz o mesmo...
Telegram.
O Telegram. Também é outro site de conversa. Então, portanto, existe... Cada vez tem que usar um aplicativo novo. já bem usar seu hardware para ter um software cada vez melhor. Como dizia Melier, o professor de aula de física explica, os alunos não entendem, mas quando ele vai ver como é que conserta a bicicleta, ele vai prestar atenção como consertar dele.
Isso.
Então, é aprender fazendo. Lauro?
É, aí está. Nós precisamos, como já foi bem dito nesta sessão, né? Nós precisamos reaprender. Reaprender a ser docente, reaprender a ser professor, reaprender para os dias de hoje. O que, que nós podemos ofertar para a sociedade? E para isso, nós precisamos o quê? Ouvir a nossa clientela, são os nossos alunos. Precisamos ouvir a sociedade. Não dá mais para nós, especialistas, dizermos o que a sociedade precisa. Vamos ouvir a sociedade? Uma coisa nós sabemos, o futuro invadiu o presente. O futuro invade o presente, nos dias de hoje. Não é mais o passado que determina como o presente vai ser. É o futuro que invade o presente e termina contaminando o presente. Eu costumo dizer que o presente é uma presencialização do futuro. Então, nós precisamos mudar os nossos parâmetros se nós quisermos estarmos atualizados para os dias de hoje, né? Não é mais ensinar pelo retrovisor, mas sim ensinar olhando para o para-brisa.
Veja bem, professor, é o seguinte, como dizia o Lauro, é necessário, dizia também Marcelo Lebrun, dizia isso na entrevista que fiz em 2012 com ele, na Bélgica, em Louvânia, nós temos que sair do estrado para nos colocarmos ao lado do aluno. O professor é acompanhante pedagógico, é acompanhante, aquele que acompanha a trajetória do aluno, cuja trajetória é traçada por suas necessidades, pelas circunstâncias em que ele vive. Quem sou eu para dizer o que é que você tem que ser no futuro? Quem sou eu para dizer ao aluno o que é que ele tem que almejar? O aluno tem seus desejos, desde que os desejos levem à felicidade e não causem a infelicidade de outros. Esse é o grande problema. Portanto, sejamos acompanhantes pedagógicos e não simplesmente aqueles que querem conduzi-lo pela rédea. Não é isso, professor Lauro, para terminar, suas últimas palavras, por favor, que estamos no fim?
Eu agradeço pelo convite, pelos momentos de boa reflexão contigo. Fico à disposição. Eu cuido para não usar demais as redes sociais. Continuo mantendo apenas uma conta, uma no WhatsApp e uma no Facebook, porque eu preciso de um tempo para mim. Eu não posso ter conta no Snapchat, no Instagram e assim por diante em todos eles, porque esse demanda um tempo e esse tempo, para mim, é necessário para outras coisas. Eu não aconselho a nenhum dos nossos jovens que queiram ter conta em todas as redes. Eles estão gastando um tempo que vai fazer falta no futuro. Hoje, nós estamos aqui e podemos ajudar naquilo em que nós estamos na nossa alçada. Sabendo, nós somos aprendentes do passado, que estamos no presente e nós não sabemos para onde vai o futuro. Estamos preparando essa geração de olhos vendados.
A mesma coisa digo eu com 87 anos de idade, aprendi muito com o Lauro, hoje com vocês também, porque vocês me ouvirem com atenção e respeito, eu agradeço e espero que vocês saibam que todos nós, a única lição que eu posso dar a vocês é que eu tenho muito que aprender. Obrigado, Sr. Lauro, obrigado a todas e todos que nos ouviram pelo respeito e da atenção. Até a próxima terça-feira.